Na edição da noite, abrimos agora espaço ao debate de atualidade religiosa. Esta noite temos um convidado especial. Está connosco a partir do Vaticano o Cardeal Patriarca Dom Manuel Clemente. Também a partir dos estúdios da Rádio Vaticano está a jornalista Aura Miguel, que por estes dias acompanha o Sino dos Bispos sobre a família. Em estúdio em Lisboa temos o juiz Pedro Vaz Pato, presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz e nosso comentador residente. Boa noite aos três.
Boa noite.
Partimos Olá. Desde já para o Vaticano, ao encontro de Dom Manuel Clemente. Começo por lhe pedir um olhar de dentro, o ponto de vista privilegiado que tem deste sínodo. Por vezes o que se ouve e o que se lê nos média são questões mais polémicas, o que realmente passa dentro dos grupos de discussão é aquilo que o Papa Francisco disse ser a Igreja que caminha em conjunto para ler a realidade com os olhos da fé, Dom Manuel.
Certamente, e com muita simpatia, antes de mais, pelas famílias, as famílias católicas e todas as famílias do mundo e a problemática que as atinge, mas também com aquilo que elas mantêm para a humanidade e muito importante isso que mantêm, porque como primeiro nexo da nossa solidariedade, são a base daquela sociedade que todos nós ambicionamos construir em termos mais próximos e de vizinhança mais assegurada e onde também aprendemos a viver uns com os outros e uns para os outros. E este é o grande tesouro da realidade familiar e o que nós encontramos aqui no Sínodo é uma grande simpatia e até admiração por todos quantos levam por diante um projeto familiar e, no caso concreto, que é aquele que mais diretamente nos responsabiliza, um projeto familiar cristão. E, como digo, o ambiente é muito bom, de partilha, estamos nós os bispos, com certeza, mas também estão representantes de famílias e de movimentos familiares que participam vivamente, quer nas congregações gerais, quer especialmente nos trabalhos de grupo, que este ano são muitos, e por isso temos mais oportunidade de conversar e depois mandarmos os nossos relatórios para a congregação geral. O sino está a correr com muita participação, com muito bom ambiente e com muita vontade de acertar. Há algumas questões mais complexas, como seja o caso dos divorciados recasados e a sua situação em relação aos sacramentos ou em relação também às pessoas com tendência homossexual. São pontos que já vieram do ano passado, quando nós, no sino extraordinário, olhamos para os desafios à família. Este ano o sino tem outra incidência. O que procura é verificar, valorizar e propor um novo protagonismo, se assim se pode dizer, das famílias na Igreja e na sociedade. E esses pontos que vieram do ano passado naturalmente também aparecem, mas não são de maneira nenhuma o fulcro da nossa Assembleia Sinodal deste ano.
E esse ponto fundamental é a base, a família, a semente que ela representa na sociedade.
É fundamental.
Esse é o foco principal.
E eu julgo que interpreto bem a intenção do Papa Francisco nesse sentido, porque o Papa Francisco convoca duas assembleias sinodais a propósito da família, e não nos esqueçamos que já há uns 30 anos houve um sínodo sobre a família do qual saiu um documento que ainda hoje mantém muito valor, que é Familiares Consórcio. Mas porquê é que o Papa Francisco volta ao tema? Porque, como nós sabemos, o problema que mais o motiva também, no sentido positivo e de resposta, é este: temos uma sociedade que já não é sociedade, quer dizer sócio, quer dizer companheiro. Nós hoje acompanhamos pouco, falando em geral, com este grande êxodo das cidades tradicionais para as cidades, para as periferias, com as imigrações, e também nos atingem a nós, em Portugal, tanta gente que sai do país à procura de outras viabilidades profissionais, as famílias desagregam-se e, portanto, as pessoas ficam mais sós e os idosos, que, enfim, felizmente, ficamos cá mais tempo. É uma felicidade, não é uma infelicidade, mas têm que ser acompanhados, têm que ser valorizados. E o Papa olha para este mundo em geral, não só para a Europa, mas para os outros continentes, e repara que é preciso atalhar esta desagregação social. E como é que ela se há de atalhar, se não valorizando aquilo que é a base da nossa sociabilidade, aquela onde nós nascemos, ou seja, as famílias. E daí que este sínodo e esta valorização do papel das famílias, que terá com certeza consequências na vida interna da Igreja, mas terá que ter também consequências na legislação dos Estados para apoiarem mais concretamente as famílias em toda a sua intergeracionalidade, porque hoje em dia começa a ser vulgar, e felizmente que é assim, encontramos duas, três, quatro gerações, dos bisavós aos bisnetos, não é? No mesmo agregado familiar. Então, apoiar esta realidade para, a partir dela, também podemos reconstruir uma sociedade mais próxima, mais vizinha, mais fraterna.
Doutor Pedro Vaz Pato, esta questão da família enquanto base, enquanto garante, é de facto a questão que mais temos debatido nos últimos tempos face à crise que se vive em Portugal. Faz todo o sentido a Igreja, este sino da Igreja neste momento, debater esta questão?
Sim, realmente a crise veio revelar aquelas potencialidades que a família tem sempre, mesmo independentemente da crise, e portanto, se não fosse o apoio dado pelas famílias, muito mais grave teria sido esta crise social, porque realmente, disse o Papa num discurso, a família é o hospital mais próximo, não é? Foi uma frase célebre. Mas agora também podia talvez comentar um pouco esta ideia. O senhor Dom Manuel Clemente vem corroborar, e eu não sou eu que vou corroborar, mas é porque ele tem uma experiência direta, aquilo que tem sido esta experiência de verdadeira sinodalidade, portanto, de comunhão fraterna, que eu também ouvi a um casal brasileiro que participou, e também pela leitura que fiz dos relatórios dos trabalhos destes grupos linguísticos, que dei-me ao trabalho de os ler todos, que foram publicados no site do Vaticano, e o que transparece desses relatórios é que há de facto uma grande convergência em relação a muitas matérias, em relação a outras há perspectivas complementares. Com isto não é que haja divisões, portanto também não são inventadas estas divisões, concretamente em relação a esta questão dos divorciados recasados e o acesso aos sacramentos, e também nestes primeiros relatórios não estava ainda, esta questão ainda não estava assim a ser discutida, não sei se provavelmente entretanto já há mais elementos.
Os relatórios saíram hoje.
Pois, não, eu estou-me a referir aos primeiros, portanto estes de hoje não os li, não é isso? Não tive tempo. Talvez Aura nos possa dizer alguma coisa.
Exato, que notícia acrescentamos a este.
Sim, é muito interessante, tem imenso material. Agora, claro, vou fazer a introdução típica do jornalista que gosta de sublinhar, se calhar, as coisas, enfim, que poderão ser motivo também de considerações mais ou menos de divergências, ou eu não diria polémica, mas enfim, de alguma tensão, que manifestam alguma tensão. Uma delas tem a ver com o método, porque o método mudou, e se calhar o Sr. Patriarca, depois também já participou noutros sínodos, poderá dizer, enfim, reina alguma confusão, nomeadamente o que é que vai acontecer, parece que ainda não se sabe o que é que vai acontecer no fim. O que é certo é que é o Papa é que tem a última palavra, o sínodo não tem poder decisivo, tem só consultivo, mas neste momento os trabalhos do grupo elaboram os chamados modi, já falámos nisso a semana passada, que são umas propostas, pronto, para serem consideradas e enfim, introduzidas num texto final. Esse texto final deverá existir, mas o que é que depois, o que falta perceber é o que é que o Papa vai fazer com ele. Portanto, nos relatórios que saíram, e também em algumas intervenções que sabemos nós, tem havido uma vontade unânime de que saia qualquer coisa, ou um ato magisterial, ou uma exortação apostólica, porque é importante haver uma maior clareza sobre a posição da Igreja, sobre a vocação da família e do matrimónio. Aliás, nesses relatórios hoje publicados, vem uma crítica a dizer que falta aprofundar, até do ponto de vista bíblico e evangélico, uma posição mais clara e não ambígua sobre a vocação. A vocação familiar, a vocação do que é a vocação do casamento. E há também, aliás, alguns grupos lamentam-se da penúria de referências, por exemplo, evangélicas ao assunto. Enfim, é preciso evitar ambiguidades, dizem alguns. Ora, se diz isto é porque alguma coisa haverá. Nós, na conferência de imprensa, que é a maneira como nós sabemos o que é que se passa, já para não falar no que é que sai nos média, mas isso é outra questão, nas conferências de imprensa fica muito evidente, muitas vezes, o que dizem os que vêm de vários sítios do mundo. Por exemplo, hoje, um cardeal do Burkina Faso queixava-se que verifica-se mesmo uma predominância de problemas europeus, ou digamos assim, do primeiro mundo em relação ao resto do mundo. Ora, o resto do mundo tem mais católicos do que o primeiro mundo. Ele dava o exemplo da questão dos divorciados recasados e da homossexualidade, que para os africanos não é esse o ponto. O ponto é, por exemplo, a poligamia, e isso não vem sequer nos textos.
Há um certo eurocentrismo.
Ele espera que quer dizer, ele lembrou isto, a catolicidade da Igreja é, não é uma Igreja mais importante que a outra, são todas à volta de Pedro. Portanto, isto ainda está um bocadinho latente, portanto, eu acho que ainda se revela certo.
São vários pontos, se dão licença, vou tentar ser rápido, mas apesar disso, explícito. Em relação ao método, eu como já participei noutras assembleias sinodais, eu gosto mais deste método. Ou seja, nas outras assembleias sinodais nós passávamos muito tempo nas congregações gerais. Nas congregações gerais, cada um fala aos minutos que tem para falar, inscreve-se, há uma pluralidade de abordagens e de temas, mas depois é mais difícil seguir em frente na discussão de um assunto em concreto.
Ameaçador, imagino. Ora,
exato, quando temos que ouvir 20, 30, 40, a certa altura já não estamos a ouvir muita coisa. E
agora não.
Nos trabalhos agora de grupos, como nós nos debruçamos sobre cada uma das partes do documento de trabalho, temos a oportunidade de ir mais longe. E, efetivamente, vamos. E em relação a cada parágrafo desse documento de trabalho, que é também a base das congregações gerais, nós vamos fazendo apreciações positivas, negativas, apresentando propostas de modificação. Depois sai um relatório, não saem apenas essas propostas, os chamados modos, mas sai também um relatório que é, digamos, o resumo da conversa. E em fases
e não é importante, a posteriori, D. Manuel Clemente, o Papa fazer esse documento final de
seja é muito
exortação apostólica?
Oh, Maria João, porque está a ver, isto são várias etapas, não é? Já passámos da primeira para a segunda, deixámos os relatórios e as sugestões de modificação, a redação geral do sínodo já começará a trabalhar com essas propostas, depois, agora em relação à segunda, será a mesma coisa, e em relação à terceira também. Daí sairá então um documento final, uma relação final, que será votada no último dia do sínodo e será votada por todos e por cada um,
ponto
por ponto. Não é? Depois o Papa, com o resultado dessa votação final, mas já estamos a ver que são sucessivas decantações do tema, fará o que bem entender fazer. Mas, enfim, ele ouviu a Igreja, não nos ouviu apenas nós, os bispos, não nos esqueçamos que todo este processo começou com uma consulta geral no final de 2013, com centenas de milhares de respostas de todo o mundo e propostas. E então o Papa terá na mão elementos suficientes para, exercendo o seu ministério de Pedro, nos confirmar na fé. E cá estaremos para depois o seguir, não é? Mas é uma confirmação muito enriquecida com participação de muita gente e de muito lado. Não só nós bispos, com ele como sucessores dos apóstolos, temos esta obrigação estrita de manter a tradição viva que dos primeiros recebemos, mas toda a Igreja, que é, digamos, o grande corpo eclesial de Cristo. Portanto, nesse aspecto, estamos, julgo eu, num bom caminho. E, como digo, mesmo quando nós temos discrepâncias em relação a alguns pontos, como esse que já sobrou do ano passado e que, repito, não é de maneira nenhuma o principal desta Assembleia, do que havemos de fazer e como é que havemos de acompanhar os nossos irmãos e irmãs cujo casamento sobrou e depois casaram civilmente. Nós queremos é ver como conciliar da maneira mais fiel a esta tradição viva que recebemos de Jesus Cristo, porque tudo isto parte de uma palavra de Jesus Cristo, não separa o homem que Deus uniu. Como é que nós vamos conciliar esta verdade de Jesus Cristo, que é isso que nos faz cristãos, não nos peçam outra coisa, com a situação concreta das pessoas e a diferença também dos casos. E é nisso que estamos todos à procura, mas com boa vontade e ouvindo-nos aos outros.
Mas, no fundo, a dicotomia, se é preciso fazer alguma dicotomia, entre aqueles que apontam mais na doutrina, no ensinamento mesmo, e outros na pastoral.
Eu digamos que vejo mais uma concepção dinâmica do que é o ser humano, e isso, o que é hoje a antropologia e a sociologia, dão-nos mais elementos do que em gerações anteriores, em que as coisas eram de alguma maneira mais estáticas e até certo ponto desconhecidas no que se passa em relação a cada ser humano. Ver como é que se articula uma verdade perene, que é uma proposta de felicidade, acreditamos nós, mesmo que exigente, que é aquela que Jesus Cristo faz em relação à família cristã e ao matrimónio cristão, e as condições concretas do que é uma pessoa hoje em dia, nas diversas circunstâncias que tem. É nisto que andamos, para sermos fiéis a tudo. Sermos fiéis a Cristo e àquilo que Ele nos propõe sobre o matrimónio e a família, e sermos fiéis às pessoas, que é o que Cristo também quer.
Mas, D. Manuel, permita-me perguntar-lhe, olhando sobretudo para famílias portuguesas, com certeza muitos que nos estão a ouvir, vemos muitos jovens a adiarem o casamento, a não casarem e viverem juntos, no fundo não querer formalizar o ato do casamento, o criar uma nova família, mas depois, quando têm dificuldades e enfrentam estas situações de crise, como temos visto, regressam à família, regressam ao tal hospital que falávamos.
Isso era o que estava a dizer o Dr. Vaz Pata há bocadinho, é que esta situação de crise vem realçar o valor perene da família, não é? E por isso, quando precisamos mesmo do que é essencial até para a nossa sobrevivência, o que é válido e forte vem ao de cima, mais uma vez se verifica. E então temos que tirar daqui consequências e, digamos, quer do ponto de vista eclesial, começando pelas nossas comunidades cristãs, um apoio muito mais forte e permanente, quer à construção das famílias, quer o acompanhamento dos jovens que pedem um matrimónio cristão, quer depois na sua própria vida matrimonial e familiar, implicar muito mais as comunidades cristãs, com discrição, com certeza, mas aí ao pé deles e para prevenir ou para resolver problemas, quer depois na sociedade. Ou seja, nós como sociedade, até agora extravasando o âmbito da Igreja, nós como sociedade, e no caso a sociedade portuguesa, nós damos o devido valor, o devido apoio, o devido sustento, todos os títulos desse sustento, material, social, jurídico, à realidade familiar e à sua paternidade, ou parece que não? Às vezes parece que não.
Doutor Pedro,
depois
Bastante.
Desta questão de porque é que os jovens não casam,
há o Papa medo já, do casamento.
Há o medo das escolhas definitivas, já o Papa Bento XVI falava disto. É claro que antes, e o Papa Francisco tem sublinhado este aspecto, não se trata de condenar este jovem e dizer que antes é que era bom, mas também compreender porque é que isto surge, não é? É evidente que há dificuldades, as dificuldades do desemprego, o emprego precário, também não favorecem a assunção deste compromisso. Também não explicam tudo, evidentemente, também pessoas com um emprego estável há esta dificuldade em assumir. Mas o que o Papa tem salientado é fazer este apelo à audácia, à coragem de assumir estas escolhas definitivas, portanto, que é para o bem e para o mal, porque só assim é que verdadeiramente se pode criar uma família, não é? Portanto, a família não se pode criar na base de decisões temporárias ou condicionais, portanto, enquanto der. Isso também é um motivo porque muitas pessoas não só não casam, como também não têm filhos, e depois temos a crise demográfica também, tudo isto está ligado. Bom, é o testemunho, antes de mais, também o testemunho das famílias, portanto, de mostrar aos jovens que, para além de todas as dificuldades, vale a pena tentar, vale a pena não desistir à primeira. Portanto, quando se faz aquela ideia de que se pode casar à experiência, eu dizia isto quando colaborava nos CPM, não resulta certamente, não é? Porque se a pessoa diz, se der muito bem, se não der, divorciamos. Bom, isso é o ponto de partida para não dar, não é? Porque à primeira dificuldade se desiste. Quando realmente se assume um compromisso para toda a vida, as dificuldades são uma ocasião para pôr à prova aquilo que a pessoa se comprometeu e, portanto, não podem deixar de ser enfrentadas e ultrapassadas.
Uma das conclusões dos trabalhos do grupo que foram hoje publicadas foi justamente que muitas vezes também a própria catequese da Igreja devia ser atualizada para fazer passar esta ideia de que a indissolubilidade não é um fardo, não é uma coisa má, é ao contrário. E isso muitas vezes também é como dar por adquirido certos conceitos, foi uma constante também que se verificou no sínodo sobre a linguagem.
A insolubilidade é dizer de uma forma negativa aquilo que pela positiva se diz, que tudo aquilo que nos envolve com pessoas e que nos envolve fundamentalmente é definitivo, quer dizer, nós não estamos aqui a prazo, nós estamos aqui por inteiro, não é? E nas opções fundamentais da nossa vida é também por inteiro que estamos. E assim é que é humano. Assim é que é responsável e assim é que é verdadeiramente livre, no sentido em que nós somos capazes de nos julgar mesmo acima das circunstâncias adversas. E isso é que é a nossa liberdade. A nossa liberdade não é podermos fazer ou desfazer assim de uma maneira incoerente e conforme os apetites, os compromissos que temos. A liberdade é eu ser capaz de levar os meus compromissos por diante, mesmo apesar das circunstâncias difíceis. E é que eu mostro livre e não dependente dessas mesmas circunstâncias, as quais forem. Agora, isto no que respeita à catequese, e também foi muito frisado em vários grupos do Sínodo, exige uma reorganização, se assim se pode dizer, e em alguns casos tem de se dizer, das comunidades cristãs com critério familiar, em chave familiar. Porque também tem sido aqui verificado, o que já está verificado há muito tempo, mas agora de uma maneira específica, que para nós cristãos Deus não é uma imaginação, é uma realidade absoluta, mas que se revela, e revela aonde? Revela numa família. Jesus nasce com uma mãe, guardado por um pai adotivo, vive 30 anos num ambiente familiar, de Belém a Nazaré, e isto para nós é fundamental. Ou seja, a própria revelação de Deus no mundo, como acontece em Jesus Cristo, acontece com um contorno familiar. Daí que a família seja o critério da comunidade cristã, e se a comunidade cristã for aquilo que o Papa João Paulo II tanto gostava de dizer, uma família de famílias, ela oferece como exemplo à sociedade em geral. E então as consequências nunca mais acabam, porque não só para o responsável por uma comunidade cristã, o critério familiar implica que tudo seja visto nesta chave. Portanto, tenho crianças, ou tenho adolescentes, ou tenho adultos na catequese, mas eles são filhos, ou são irmãos, são netos, não é? Ou então são adultos, são avós, são pais, e isto tem que estar presente.
É toda uma ramificação, certeza, não é? Não é uma espécie de supermercado onde se vai buscar uns anos de catequese e chega.
É de família de famílias. E nós lemos os textos iniciais do cristianismo, quer nisso que diz respeito a Jesus, não é? A sua vida em Nazaré até cerca de 30 anos, quer depois a maneira como ele forma a família de Deus, dos filhos de Deus, que é toda também com linguagem familiar, digamos, transcendida, sublimada. Somos irmãos, ele apresenta-se como o esposo, enfim. No que diz respeito à sociedade, igualmente. Quer dizer, um governante, seja em que nível de governação for, não olha para a sociedade com mais ou menos gente, como algarismos, não é? Com uma estatística, mas com pessoas que têm nexos familiares. Mesmo que vivam sós, de alguém onde ter sido filhos, ou são. Ou de alguém ou ter sido esposos ou esposas, ou são. E recuperar esses nexos é fundamental, porque a pessoa significa o ser em relação, não é uma abstração numérica.
Senhora Manuel, a questão das diferentes tipologias de família, nomeadamente entre continentes, estas diferenças, a questão do eurocentrismo de que falávamos há pouco, pergunto-lhe, alguns grupos defenderam que sejam remetidas para conferências episcopais estas questões mais específicas. Faz sentido, D. Manuel Clemente?
Há coisas que têm que ser vistas no local, mas não estas essenciais, até porque nós olhamos para a nossa cidade portuguesa e, concretamente, para a cidade onde eu agora vivo, a cidade de Lisboa. Eu tenho bairros inteiros de Lisboa, onde tenho praticamente os 5 continentes, pelo menos tenho 2 ou 3. Eu vou a paróquias onde a maior parte das pessoas, concretamente dos jovens que se aproximam do sacramento do crisma, da confirmação, são africanos. Eu até costumo lembrar que quando fazemos aí em Lisboa a procissão dos Passos da Graça, que é aquela grande via sacra quaresmal do centro da cidade, e que vem desde o Chiado até ao Rocio, do Rocio ao Martim Moniz, do Martim Moniz pela Moraria acima até à Graça, eu passo por 4 mundos: o mundo europeu, o mundo africano, o mundo indiano e agora o mundo árabe-muçulmano.
Portanto, nem preciso. E os asiáticos, então, os chineses.
Pois, e os asiáticos, né? Claro, e a mesma coisa se diga de Paris, a mesma coisa se diga de Bruxelas, se diga de Madrid. E aqui mesmo de Roma. Em Roma há quarteirões inteiros e que estamos na China, estamos na Ásia.
Não é uma questão geográfica, é não, a própria família que é a geografia base.
Agora, claro, há questões que se põem mais num lado do que no outro, concretamente essas da poligamia, que ainda está presente em tantas sociedades de África. É um assunto que são sobretudo as igrejas locais que têm que resolver. Agora, há problemas essenciais que hoje são completamente intercontinentais.
Posso fazer uma pergunta, Sr. D. Manuel? Eu agora, passando por cima da Maria João, peço desculpa, não sei se ias perguntar isto. Esta semana ficou também marcada pela famosa carta, uma carta que foi divulgada, mas que parece que afinal já era da semana passada, ou que o Papa já tinha respondido para não entrar na hermenêutica da conspiração, só agora é que foi. Como é que o senhor viveu toda esta situação?
Eu devo dizer, Aula, que em relação a esta carta, que foi, digamos, o fediver desta semana...
Se apaixonou os médios.
Como em relação na semana passada, logo no princípio do sino, daquele caso do Monsenhor aqui de Roma, que resolveu publicamente dizer-se homossexual e isto, dentro do Sindo, praticamente não falámos disto. Nas médias apareceu muito, enfim, alguma coisa tenho lido no pouco tempo que me sobra.
Ou seja, há um Sindo dos médias e um Sindo da Igreja.
Já se disse isso do Concílio Vaticano II. Mas agora, e 50 anos depois, no que diz respeito à minha própria experiência, é assim. Não quer dizer que nós não tenhamos que ter em conta a realidade mediática, porque ela também faz parte da realidade. Agora, temos que relativizar as coisas dentro do Sindo. Estas questões, eu nem as ouço falar, praticamente, né? Só de alguma conversa muito ocasional, de maneira nenhuma, nós estamos muito mais interessados nos outros assuntos de que eu falei, que foi isso que nos trouxe cá. E em relação a esta carta, também, que coisas estão contraditórias, porque depois há um, há dois, há três, há quatro, há cinco subscritores, alegados subscritores, como agora se diz, que dizem que não escreveram nada, ou então que realmente escreveram alguma coisa, mas não foi aquilo. É que é uma poeirada que não.
E como é que o senhor assenta. Ouve? Como é que o senhor ouviu a advertência do Papa para não entrar na hermenêutica da conspiração?
Se calhar já estive ligado a isso, possivelmente. Sim. Agora, a posteriori, posso tirar essa conclusão. Mas não temos essa ideia de que há aqui grupos, que há aqui lobbies. Eu acredito que é natural que pessoas que, em relação a um ponto ou outro, tenham uma opinião comum, expressem e a digam também a outros. Eu acho que é coisa perfeitamente natural. Agora que isso se sinta. Eu, além das assembleias sinodais, tenho participado já em várias reuniões informais aqui em Roma. Assuntos conversam-se e cada um diz o que acha da sua justiça, mas é sempre com a finalidade boa, positiva, de aliar a mensagem evangélica àquilo que é a realidade atual. Não há outra finalidade, nem noto nenhuma espécie de desesperação, nada.
Dom Manuel Clemente, aproveito falarmos dessa realidade atual e peço-lhe para olharmos para a situação política atual de Portugal. Vivemos neste momento um impasse político com estas conversações à beira da ruptura entre a coligação e o PS. A Conferência Episcopal disse na segunda-feira que é importante ter em conta o interesse do país e não os interesses partidários. Pergunto-lhe como é que olha.
Olha, de uma maneira muito genérica e a 2.500 quilómetros de distância, o que é que eu posso dizer? Olha, com preocupação, com certeza, mas com uma preocupação construtiva. E vamos a ver. Quando se fala do nosso país, da estabilidade, enfim, do progresso, da melhoria das condições sociais de tanta gente na nossa terra, o que é que eu posso verificar e crer? Eu verifiquei que, ao longo destes 4, 5 anos, desde que nós pedimos a assistência internacional, houve, enfim, um caminho que seguiu e que estava mais ou menos enquadrado por um acordo que tinha na base três forças políticas, que são o PS e a atual coligação. Com divergências, com certeza, quanto à aplicação, aos ritmos, mas uma base comum de entendimento não só nacional, mas internacional. Juntando essa coligação e o PS, isto forma uma grande maioria na próxima Assembleia, no próximo Parlamento. Digamos que me parece, somando tudo isto, mais natural que o acordo surja dentro deste conjunto do que fora deste conjunto. Mas isso é discorrendo, digamos assim, positivamente sobre aquilo que foram os projetos e sobre aquilo que foram os processos políticos até agora. E que, sobretudo, me preocupa que alguma instabilidade, sobretudo, se continuar, possa pôr em causa alguma conquista e alguma consolidação que, efetivamente, se tem feito, atendendo aos dados que vão sendo publicados, quer nacional, quer internacionalmente. Vamos lá ver, e, portanto, eu acredito que, quer em relação a essas forças, quer mesmo em relação às outras duas forças, que têm agora mais expressão parlamentar, vingue o interesse nacional. Eu acredito que são todas elas pessoas e forças que querem, acima de tudo, o bem do nosso país, o bem do nosso povo e a resolução dos problemas, e são tantos que há para resolver.
Como Presidente da Comissão Nacional da Justiça e Paz, Dr. Pedro Vaz Pato, pergunto-lhe o mesmo, como é que vê este impasse nesta altura, este impasse político?
Bom, falo a título pessoal, a comissão é mais ampla, mas pediram-me um comentário logo a seguir às eleições. Eu disse um pouco daquilo que disse o Sr. D. Manuel Clemente, talvez não tão bem, mas precisamente porque o resultado das eleições obrigava os partidos a assumir uma postura diferente, mais dialogante, portanto, e romper um pouco os hábitos comuns em que muitas vezes se rejeitam propostas só porque vêm do adversário e não por uma questão de princípio. Às vezes se salienta mais aquilo que divide do que aquilo que é comum. Mas desde essa altura, desde o meu primeiro comentário, as coisas evoluíram muito rapidamente. E eu, na altura, até dei como exemplo o caso da Alemanha, em que os dois maiores partidos se coligaram com divergências, e apesar dessas divergências conseguiram um governo coeso, que é dos, enfim, um governo que até hoje perdura, evidentemente com cedências recíprocas, nem aquele que teve maioria relativa, portanto, pôs em prática todos os pontos do programa, nem o Partido Social Democrata da oposição. Parece que as coisas não estão a seguir exatamente este exemplo, e eu lamento porque receio que isso possa criar uma verdadeira instabilidade e não seja também aquilo que mais corresponde ao que foi o sentido do voto das pessoas. Mas isto é a minha opinião pessoal.
Muito bem, eu agradeço aos nossos três intervenientes neste debate. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Dom Manuel Clemente, muito obrigada por ter estado.
Nada, todo o gosto em voltar a Portugal desta maneira, enquanto não volto definitivamente.
Muito bem, muito obrigada. Bom sínodo, e terminar aqui este debate. Voltamos à antena à meia-noite com informação atualizada. Boa noite.
Boa noite. Boa noite.